Bem, primeiro, dizer a todos vocês da alegria de estar aqui na GE hoje, na cidade de Contagem, no nosso querido estado de Minas Gerais. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro governador do estado, Aécio Neves, e cumprimentando o Aécio, quero cumprimentar todos os companheiros e companheiras que estão aqui na mesa, porque eu quero falar um pouco do significado desse dia de hoje. Primeiro, Aécio, você e a Marília, é importante que a Cláudia Goulart, que não trata de locomotiva, mas trata de saúde, de quem trabalha com a locomotiva, aquela moça bonita de vermelho lá, já assinou, parece que, um contrato para ser feito aqui em Contagem. Então, parabéns à GE Saúde. E como mineira, silenciosamente estava trabalhando a essa enquanto você e a Jorge falaram. Mas eu queria dizer aos empresários aqui presentes, aos representantes das empresas brasileiras e aos trabalhadores, uma coisa importante que está acontecendo no Brasil. Ontem, eu fui ao Rio de Janeiro participar de um evento da Petrobras e da indústria naval brasileira. E ontem, nós assinamos o acordo para a construção de mais 42 navios construídos por estaleiros brasileiros. E até 2014, nós teremos que produzir mais 200 navios no Brasil. Navios grandes, navios médios e navios de apoio para a atividade da Petrobras, sobretudo depois da camada pré-sal, que nós esperamos que tenha mais petróleo do que o mais otimista dos brasileiros acredite. E lá, ouvindo os discursos tanto dos trabalhadores quanto dos empresários, me chamou a atenção para um momento que este país teve um homem que pensou grande, que foi o nosso saudoso mineiro Juscelino Kubitschek, com o seu plano de metas para o Brasil. Ali ele pensou uma marinha mercante forte, ali ele pensou uma indústria naval forte, ali ele pensou uma rede de ferrovias muito forte, pensou também em rodovias, porque no Brasil o grande problema que a gente tem é que de vez em quando, para criar uma coisa, a gente quer anular outra, quando na verdade seria a gente tentar sempre combinar as duas. Porque se nós conseguimos combinar um sistema perfeito intermodal de transporte, seria a solução para todos nós, aproveitando o potencial de hidrovias que temos, aproveitando a costa marítima que temos, aproveitando as rodovias que temos e as ferrovias que nós precisamos fazer novas e a que precisamos recuperar. E eles me diziam que a indústria naval brasileira na década de 70, só perdia para a indústria naval do Japão. Era a segunda maior indústria naval do mundo. 30 anos depois, uma indústria naval que chegou na década de 70 a ter 36 mil trabalhadores, tinha apenas 1.900 trabalhadores, não construía mais nenhum navio, apenas fazia conserto em alguns navios. Nós entendíamos que era possível recuperar a indústria naval brasileira, fizemos um desafio aos empresários da indústria naval, fizemos um desafio à indústria de base brasileira, fizemos um desafio ao BNDES e ao próprio nosso companheiro ministro da Fazenda para que a gente fizesse funcionar o fundo da marinha mercante que foi criado pelo Juscelino Kubitschek. E passado apenas 4 anos e meio, a indústria naval brasileira já tem hoje 40 mil trabalhadores trabalhando com carteira assinada, construindo navios e barcos por esse país. Só para a gente ter ideia do que vai acontecer no Brasil, além dos navios, a Petrobras precisa contratar, quase que com uma certa rapidez, 26 sondas. Além das sondas, contratar mais plataformas. E tudo isso, nós estamos trabalhando, primeiro para atender a demanda da Petrobras, para garantir que essa demanda da Petrobras permita que a gente reconstrua a nossa indústria naval, que a gente possa ter engenharia para produzir aqui, com componentes nacionais, grande parte de tudo que nós vamos precisar para extrair a quantidade enorme de petróleo que nós temos na camada de pressão. E falando da ferrovia, dos navios, eu lembro da ferrovia. Eu lembro que em 2004, se não me falha a memória, eu fui à cidade de Osasco inaugurar a nova fábrica de vagões, onde era a antiga Cobrasma. Todo mundo se lembra que a Federação das Indústrias de São Paulo teve um presidente chamado Luiz Eulálio Bueno Vidigal, que era dono da Cobrasma. Cobrasma, onde houve a famosa greve de 1968, com o líder sindical José Ibrahim, e logo depois a grande greve de Contagem aqui também, em 68. Mas nós tínhamos parado de produzir trilhos no Brasil. Trilhos. Nós tínhamos parado de produzir vagões. O Ivonci Yoshpe disse que a encomenda que tinha tido no ano anterior era de apenas 200 vagões. Eu fui inaugurar a nova Cobrasma, produzindo então vagões e rodas para trem. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o metalúrgico que em 1968 apertou a campainha da Cobrasma, que era a senha para os trabalhadores entrar em greve. Ele foi preso logo em seguida, mas apertou a campainha. E esse trabalhador, emocionado, com lágrimas nos olhos, dizia para mim que ele não imaginava que fosse viver enquanto o Brasil, para ver o Brasil produzir novos vagões, novas rodas para trem, novos trilhos e muito menos novas locomotivas. Hoje, a indústria brasileira, e por isso meu agradecimento à direção da GE, que acreditou numa conversa que tivemos em meu gabinete, de que podiam apostar na construção de locomotiva aqui no Brasil, porque nós iríamos recuperar as ferrovias brasileiras, iríamos construir as parcerias que faltavam ser feitas no Brasil e, ao mesmo tempo, iríamos fazer as ferrovias novas que precisam ser feitas no Brasil. O Brasil, nos próximos anos, se transformará num grande exportador mundial. E nós sabemos que, para ser um grande exportador, nós precisamos ter meios de transportes ágeis e baratos. Nós temos 95% do transporte brasileiro que vai para o exterior, que vai de navios. E, portanto, nós temos que fazer as nossas ferrovias chegarem até os principais portos brasileiros e construir os portos que nós ainda precisamos construir. Obviamente que a gente não vai querer construir nada novo enquanto a gente não fizer funcionar as coisas que já existem e que não estão funcionando adequadamente. Por isso estamos num processo de dragagem dos principais 17 portos brasileiros. Por isso tomamos a decisão de construir a ferrovia Transnordestina, que é uma ferrovia de quase 1.700 quilômetros. Muita gente dizia, ela não é economicamente viável. E o Estado brasileiro, de vez em quando, precisa convencer os empresários de que será a construção dessa obra que a transformará em uma obra economicamente viável. Esperar ter o dinheiro primeiro para começar a construir a ferrovia não daria certo. e vamos fazer a ligação com as regiões que produzem soja no país, vamos tentar ligar a região que produz muito gesso no país e vamos transformar essa ferrovia que está desmontada há mais de 30 anos numa ferrovia para ligar dois portos importantes, Suape e Pecém, passando em Alagoas e passando em Eliseu Martins, no estado do Piauí. Bem, quando nós chegamos, eu fui inaugurar um trecho da ferrovia, Alfredo, me corrija aqui, da Ferronorte, se não me falha a memória, naquela época, que nós fomos lá perto de Rondonópolis e a rodovia estava pronta, vai até Santos, mas faltava 280 quilômetros para chegar a Rondonópolis, que é um grande centro produtor desse país. Eu lembro que na viagem de trem de 100 quilômetros que eu fiz, os empresários prometeram para mim, nós vamos fazer, mas na verdade os empresários não se entendiam entre eles, porque tinham ferrovias diferenciadas e estavam brigando entre si. Eu sei que somente o ano passado é que nós conseguimos convencer, hoje parece que a LS, de que aquele trecho é extremamente importante ser feito, e agora o ministro do Transporte me comunica que já tem os contratos assinados, não sei se vai entrar em licitação, sabe, já começa a obra, para que a gente possa dar ao Brasil a oportunidade de escoar sua produção com a facilidade que um país que quer se transformar numa grande nação precisa ter. E quando eu venho aqui hoje inaugurar essa locomotiva, quem não entrou lá dentro, se entrar, pensa que vai estar na cabine de um avião, tal é a modernização dentro da cabine daquela locomotiva. E quando a gente sabe que ela pode substituir algumas dezenas e dezenas e dezenas de carretas que passam pelas estradas brasileiras, nós também queremos afirmar que não queremos tirar as carretas das estradas brasileiras, que queremos dar emprego para os motoristas, mas um motorista de caminhão não pode transportar uma carga por 2, 3 mil quilômetros. Carga tem que ser de caminhão 200, 300 quilômetros ao máximo. Nós temos que construir e aprender a conviver com terminais que possam fazer com que os caminhões sejam apenas quase que os entregadores em curtas distâncias, e que os trens, as hidrovias e o transporte marítimo se encarreguem de fazer o restante do transporte nesse país. A GE, eu diria quase que dá um presente ao Brasil, a Minas Gerais, a Contagem, mas me dá um presente, porque nessas conversas em que a gente tem com empresários e empresários têm com a gente, nem sempre a gente acredita no empresário, nem sempre o empresário acredita na gente, e me parece que essa coisa pintou uma química de otimismo neste país. Porque num tempo muito menor do que a gente esperava, eu sou convidado a vir aqui com o governador para inaugurar essa primeira locomotiva. Eu poderia agora dizer aos companheiros da direção da GE e aos trabalhadores: estejam certos que não tem retorno para o Brasil. Eu não vou dizer de forma brusca e grosseira, agora vai o racha. Eu não vou dizer porque eu não quero que rache. Eu quero que vá. Mas a verdade é que o povo brasileiro encontrou um jeito de fazer com que as coisas dessem certo nesse país. O país encontrou um jeito de fazer com que as pessoas confiem nas conversas que tenham com os governantes, com os políticos e com os empresários brasileiros. E queria dizer mais para a GE: não é apenas o mercado brasileiro, é o mercado da América do Sul, é o mercado da América Latina e é o mercado africano, que pouca gente presta atenção. Países como Angola estão crescendo a 19% ao ano. E se o Brasil não tomar cuidado de fazer as parcerias que precisa fazer na África, pode ficar certo que já tem gente fazendo. Os chineses estão lá, investindo em ferrovia, investindo em hidrovia, investindo, sobretudo, na busca de minérios de tudo que possa ter embaixo da terra. E o Brasil não pode ficar parado esperando ver as coisas acontecerem no continente africano sem a nossa participação. Portanto, eu acho que a GE, e queria que vocês marcassem o dia de hoje, a GE marcou um gol extraordinário acreditando no potencial ferroviário brasileiro. Pode ter certeza que eu pretendo viver ainda os 30 anos, se Deus for condescendente comigo, e nós nos encontraremos daqui uns 10 anos para ver o que aconteceu nesta fábrica da GE em Contagem e o que aconteceu no sistema ferroviário brasileiro. E demais, parabenizar a nossa Marília, que veio aqui humildemente, falou seus 2 minutinhos e sai daqui sem pedir nada e ganha de presente uma fábrica de alto valor agregado, uma fábrica de tomógrafos. Ou seja, eu acho que Contagem ganha mais. Mais um grau de confiança. Agora é importante essa, saber porque a GE está acreditando muito em Minas. Você percebeu que a diretoria é quase toda mineira. E da nossa parte, governador, prefeita e empresários, diretores da GE, da nossa parte, nós queremos dizer para vocês que estamos dispostos, junto com a prefeita, com o governador, fazer o que nós pudermos fazer para que isso aqui se transforme também num grande centro de engenharia e que a gente possa exportar não apenas as locomotivas, mas exportar a inteligência do povo brasileiro em forma de produtos com muito valor agregado. Parabéns aos trabalhadores da GE, parabéns ao povo de Contagem, ao povo de Minas Gerais e parabéns à direção da GE. Um abraço e boa sorte no Brasil.